veículos. Outro projeto colaborativo é o Recursos Climáticos para a Educação em Saúde. Trata-se de um repositório de planos de aula e materiais sobre temas de meio ambiente e saúde, todos revisados por especialistas. Ele é público e gratuito.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you.
de Notícias.
O tráfico de pessoas é um problema vigente no Brasil e em nível internacional. No ano de 2025, por exemplo, foram 479 denúncias registradas no país, de acordo com o que apontam dados do governo brasileiro. Foi a maior quantidade nesta década. O combate a esta prática criminosa pode contar com o apoio de diversas frentes da sociedade, como é o caso dos aplicativos de transporte, como, por exemplo, a Uber. Yuri Villacorta, gerente de comunicação para assuntos de segurança desta plataforma, destaca a necessidade de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
A gente sabe que o tráfico de pessoas serve como porta de entrada para outros crimes graves, como a exploração sexual e a escravidão moderna. Dados mais recentes reforçam a oportunidade de promover ações de conscientização aqui no país.
Em parceria com a The Exodus Road Brasil, Organização Internacional de Combate ao Tráfico Humano, a Uber começa a enviar conteúdos educativos para os mais de 2 milhões de motoristas parceiros sobre este tema. Yuri Villacorta também explica como a plataforma pode ajudar no combate a este crime.
Como a Uber está muito presente no cotidiano das pessoas, contando com passageiros e motoristas espalhados por todos os cantos do país, a plataforma busca contribuir de forma concreta para fortalecer políticas públicas e ampliar o acesso à informação sobre esse desafio de segurança. Essa iniciativa busca engajar motoristas como aliados na identificação e denúncia desse tipo de crime. A primeira onda de conteúdos desenvolvidos pela The Exodus Road Brasil conta com vídeos que ilustram situações suspeitas de tráfico de pessoas e explicam os sinais de alerta e os canais adequados para denúncia.
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Direitos Humanos, no Disque 100. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abreão.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you.
Giro de notícias.
As chuvas intensas, vendavais e até mesmo tornado que atingiram o Brasil ao longo dos últimos dias são apenas uma prévia do que pode vir pela frente nos próximos meses. A previsão de um super El Niño no Oceano Pacífico deve favorecer mais eventos climáticos extremos no Brasil durante os próximos meses, projeta a especialista em meteorologia e porta-voz da TempoQ, Maria Clara Sasaki.
Vai depender bastante das condições atmosféricas locais. A gente ainda tem águas do Oceano Atlântico que podem influenciar momentaneamente. Temos também oscilações que trazem alguma chuva para o Nordeste. Então, o monitoramento nos próximos meses vai ser algo muito importante para o Brasil ao longo tanto da primavera quanto do verão.
Segundo Maria, as ocorrências na região sul e sudeste dos últimos dias já são uma consequência dos efeitos causados pelo aquecimento das águas do Pacífico em razão da formação deste novo El Niño.
Isso já é uma consequência, né, que pode ser atribuída a esse aquecimento da atmosfera. Antes da passagem da frente fria, tanto na região sul do Brasil como no sudeste, as temperaturas estavam muito elevadas, máximas acima dos 34, 35 graus em alguns municípios, algo bem acima do normal para esta época do ano. E a tendência é que o El Niño ganhe intensidade entre a primavera e o verão, a atmosfera deve ficar também mais aquecida, com mais energia, e os efeitos do El Niño podem ser potencializados ao longo dos próximos meses.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, já projeta chuvas acima da média no sul do Brasil para os próximos 3 meses. Em contrapartida, a região centro-norte deve sofrer justamente com o problema contrário, com chuvas abaixo da média do esperado para o período. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Giro de notícias.
A Receita Federal realiza nesta sexta-feira, 31 de julho, o pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Antes da data do crédito, é importante verificar se tem alguma pendência com a Receita para não atrasar o pagamento. Além disso, o contribuinte deve conferir se os dados bancários ou a chave PIX do tipo CPF estão corretas. Muitos brasileiros buscam canais mais práticos e convenientes para acessar o dinheiro, como explica Rodrigo Maranini, gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, empresa responsável pela gestão do Banco 24 Horas.
A rede Banco 24 Horas está presente em mais de 2.100 municípios espalhados pelo Brasil. Isso permite que os contribuintes tenham acesso ao dinheiro da restituição de forma prática, conveniente e próxima à sua rotina, sem a necessidade de grandes deslocamentos. Isso oferece uma autonomia para cada pessoa escolher onde e quando sacar os seus recursos.
A prioridade para o recebimento da restituição desse terceiro lote será das pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência ou doença grave, quem tem como principal fonte de renda o magistério, além de quem enviou a declaração pré-preenchida e escolheu receber a restituição via PIX com chave CPF. O contribuinte pode contar com a rede Banco 24 Horas em mais de 2 mil cidades do Brasil, além do Mini Banco 24 Horas, presente em mais de 1.200 municípios.
O mini banco 24 horas desempenha um papel importante na inclusão financeira, porque ele leva serviços bancários essenciais para localidades que tenham pouca estrutura bancária. Geralmente, eles são instalados em estabelecimentos do dia a dia das pessoas, como farmácias, mercados, postos de combustíveis, e isso aproxima o acesso ao dinheiro da rotina das pessoas.
Para realizar o saque, basta inserir o cartão da instituição financeira em que o valor foi creditado, selecionar a opção saque e digitar a senha. Clientes de instituições que oferecem saque por QR Code também podem utilizar essa funcionalidade em diversos terminais da rede. O quarto e último lote de restituições do Imposto de Renda será pago no dia 28 de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Cardeal FM, conectado em você.
Thank you. UFM, conectada em você.
Thank you.